Nós estamos vivendo um ambiente político extremamente crítico. Alguns se preocupam que isso cause um efeito econômico. Mas mais do que isso, o ano que vem tem eleições. E será que o ano que vem as eleições terão resultado, consequências dessa crise que estamos atravessando? Como que podemos entender o ambiente atual e quais serão os desdobramentos para as articulações políticas do ano que vem, onde nós teremos eleições para presidente, governadores de estado, deputados federais, senadores? Sobre esta questão, ou estas questões, eu converso com o Reginaldo Dias, historiador, e também tem uma série de publicações sobre política. Professor Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, se nós falássemos que hoje o país, né, precisaria criar um ambiente político para o ano que vem, para as eleições do ano que vem, como é que nós poderíamos descrever? Quem é que se salva, quem seria o candidato e como que hoje afeta o ano que vem?
Nós não temos respostas para essas perguntas, nem se a eleição fosse daqui a um mês, né? E faltando mais de um ano é tempo demais, porque há uma série de incógnitas sobre o campo político. Mas há também algumas coisas bastante prováveis, né? As incógnitas dizem respeito ao grau de desgaste das forças políticas tradicionais, os partidos políticos. Isso inclui os principais nomes de cada partido. Envolve o ex-presidente Lula, não se sabe se ele terá direitos políticos para ser candidato ou se terá sido condenado. Se for candidato com direitos políticos, não se sabe qual será o grau de desgaste dele. Isso também envolve o outro partido que polarizou com o PT as disputas nos últimos anos, que é o PSDB, cujos líderes também estão indicados em denúncias de alta gravidade. Não se sabe se procedem, se prosperarão, qual será o desgaste, de modo que há uma possibilidade de se gestar nesse período uma espécie de novidade eleitoral, né? Como já aconteceu no município de São Paulo, embora veiculada por um partido tradicional, que é o PSDB. Então essa é uma curiosidade que se coloca, mas em relação ao debate nacional principal das alternativas econômicas, a gente tem alguns cenários mais ou menos definidos, né? De certa maneira, o debate será entre essas reformas que estão sendo bancadas pelo atual presidente e aqueles que se contrapõem a elas, né? Até o presidente, cujo destino também está ameaçado pela denúncia agora da Procuradoria-Geral da República, ele tenta se escudar no fato de que ele poderia garantir essas reformas e deixar o caminho livre para os candidatos do ano que vem. Essa é uma outra variável, mas esse temário tende a polarizar os debates de agora em diante e presumivelmente até a campanha presidencial do ano que vem.
Agora temos algumas posturas bastante variadas em relação a quais seriam os desdobramentos. Eu vou colocar aí uma palavra, claro que é só força de expressão, solução para o país diante dessa crise. Alguns falam de radicalismo. Nós temos aí alguns políticos de extrema direita, ou se posicionam assim, aparentemente, como Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, que tem ganhando força. Inclusive, uma pesquisa do Datafolha diz que ele ultrapassou em intenções de voto, né, vários políticos, como por exemplo o próprio Dória, ou mesmo, né, o Alckmin, o Serra, e ele seria um candidato forte para as eleições. Por mais que alguns consideram ele, né, fora daquilo que se considera como uma lógica mais coerente ou mais ponderada. As saídas podem ir para os extremos também? A gente pode ter aí, nessa busca de uma solução, um extremismo?
Em época de crise, a sociedade ela se abre para as novidades, né? E, sem dúvida, o Bolsonaro ele sai daquela casinha com a qual estávamos acostumados. A gente vem desde 1994, a gente vem numa polarização PSDB e PT. Então, são dois partidos que têm bastante tradição na história política brasileira, ambos nascidos, de certa maneira, de uma costela do MDB, que tem mais tradição ainda, né? Eram partidos que tinham diferenças, mas tinham também pontos comuns, e faziam parte já daquilo que a gente entendia como uma política nacional. O Bolsonaro, ele sai dessa casinha, né? Ele sai dessa casinha e leva para um extremo. Então, esse é um dos cenários possíveis, sim, mas a política nacional, ela tem um instituto chamado segundo turno. O segundo turno é para, quando se afunilam dois candidatos, você avaliar aquele que tem mais condições de governar o país, né? Então, se o Bolsonaro disputar um segundo turno e ganhar, é sinal que ele convenceu a maioria da população de que ele é a melhor alternativa para o país, né? Então, o segundo turno é um funil difícil de ser ultrapassado por essas alternativas.
Agora, essa questão de alternativas, nós temos os partidos tradicionais, como o senhor mesmo colocou, tem o PT e o PSDB que disputaram durante muito tempo eleições, nas principais últimas eleições presidenciais foram os dois partidos que polarizaram. Nós temos alguns candidatos que se desmembraram desses partidos, inclusive um deles, né, que busca, com Álvaro Dias, por exemplo, busca ser uma alternativa saindo do Ninho Tucano. É a hora do personalismo ou é a hora do partido? Nós vamos ter saídas em torno de pessoas ou em torno de projetos?
Sim, a nossa eleição presidencial ela tem outra característica, ela é casada. Significa que você não elege o presidente da República isoladamente, como foi feito em 89. Em 89 nós só tivemos eleições para presidente da República. De 94 em diante, você elege simultaneamente deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Isso exige um xadrez político mais complexo. Os candidatos a presidente, eles precisam normalmente estar calçados em fortes palanques estaduais que tenham ressonância nessas campanhas todas, né? Em uma circunstância de mais ou menos normalidade, não ganha eleição um candidato que seja muito desprendido dessas estruturas, né? Agora nós podemos ter uma situação excepcional no ano que vem, em que o candidato desgarre e vá ao segundo turno, que aí a eleição já fica mais limpa, né, com dois candidatos apenas, e possa tocar o coração dos eleitores. Mas eu particularmente considero difícil que um candidato que não tenha um enraizamento nas estruturas políticas tradicionais passe por todo esse funil, que é o funil desse emaranhado de campanhas. Ele precisa de ter palanques fortes nos estados e também o funil do segundo turno. Mas, claro, é uma probabilidade e não é uma certeza, né, de que alguém não possa passar por esse funil todo.
Diante dessa crise, os brasileiros entenderam a importância de se eleger membros para o Congresso?
Essa é uma variável importante, porque as pessoas mal se lembram quem votaram para deputado, né? O voto deputado, ele acaba sendo um voto de vereador ampliado, né? É um voto meio por amizade, um voto meio desatento, quando há um entrelaçamento fortíssimo entre o deputado e o presidente, o vereador e o prefeito, o deputado estadual e o governador, porque se busca governabilidade. O chefe do executivo, ele precisa ter a maioria nas casas legislativas, ou as casas legislativas devem fazer uma oposição institucional, dentro das regras da lei, a quem ocupa o executivo. Então, o voto precisa ser bem calculado, né? Eu, por enquanto, ainda estou um pouco pessimista com o grau dessa conscientização, mas a gente sempre tem que apostar que isso vai acontecer, né?
Agora, em relação aos partidos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, em situações de denúncia, vou pegar os partidos clássicos, né? PMDB, PSDB, PT, esses partidos vão sair ileso dessa crise? O partido se arranha ou quem se arranha são os personagens?
Existe um fenômeno, né, que a gente percebe que, como o país está muito polarizado, o time A, ele denuncia os ilícitos do time B. E o time B denuncia os ilícitos do time A. Então o eleitor do time A, não precisamos nominar, ele tende a ser fiel ao time A, independentemente dos ilícitos, porque ele tem um comprometimento com aquele campo de ideias. Ele tende a ser permissivo, a perdoar os seus representantes, se ele tiver realmente um vínculo afetivo com aquele partido. E o mesmo vale para o time B. Então o PT tem, nominando agora, o PT tem uma quantidade de votos cativos, que não vai migrar para o outro lado, porque o eleitor do PT acha o seguinte, que os pecados estão em todos os partidos, então é melhor votar nos seus pecadores que defendem as suas ideias. É possível que esse mesmo raciocínio se aplique a eleitores cativos do PSDB, eventualmente do PMDB. Agora, para além desses votos cativos, existe um universo grande de eleitores que pode se deslocar em torno de um debate que vai ser refinado pela campanha eleitoral. Como regra, todos os partidos chegarão desgastados às eleições, né? Mas cada um deles tem um universo, um patamar de arranque, digamos assim, que se move pelas ideias deles e também se move pela rejeição ao campo do outro. ao mesmo tempo que o PT tem um número grande de votos cativos, ele tem também um universo de voto antipetista, gente que não votaria no PT, em hipótese alguma, e que cresceu nos últimos tempos por motivos óbvios, né, pelo desgaste partidário. Mas eu tenho comigo, né, que um dos grandes prejuízos que nós temos no país hoje é o desgaste das instituições e das lideranças, né? Porque demora muito para você formar instituições sólidas, e mesmo as lideranças pessoais, não precisamos nominá-las, elas demoram muito para ser forjadas. Você demora décadas, às vezes, porque o personagem ele passa pela Câmara dos Vereadores, às vezes pela Câmara dos Deputados, ele se torna prefeito, governador, e chega a ser presidente da República, o candidato. Então é uma construção muito densa, uma construção social. E o que nós estamos vivendo no país hoje é uma erosão de instituições e de uma erosão de líderes forjados ao longo de duas ou três décadas, né? Isso que cria um grau de incerteza, mas eu acho que as nossas instituições são suficientemente sólidas para gerarem soluções aproveitáveis aí no ano que vem, no ano par.
Se fala muito de novas lideranças, da formação de novos líderes políticos, de pessoas que possam renovar a política. Isso vai ocorrer? Os novos são, na prática, filhos dos velhos políticos? Como é que se renova a política quando se pensa na insegurança das siglas, na dificuldade de entender o futuro político do país?
Nós temos hoje no país um debate sobre reformas econômicas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas a grande reforma política não acontece, né? Ou quando acontece, ela é muito superficial. Isso indica que os hábitos políticos, eles não têm motivação para a modificação. A despeito da irritação do eleitor, da insatisfação do eleitor, não existe um movimento na cúpula política para fazer uma reforma de estruturas. Muitos desses vícios que se tornam ilícitos, eles estão presentes na estrutura política há muito tempo, né? A gente pode renovar os nomes, mas se a gente não modificar a estrutura, é provável que esses nomes novos, eles acabem sendo engolfados nos mesmos problemas em pouco tempo. Então a gente tem o convite de promover uma grande reforma política. Mas como é que se faz isso? Os personagens que comandam a política nacional normalmente não promovem essa reforma por interesses próprios, por cálculos que eles venham a fazer. Então significa que uma renovação de nomes desligada de uma reforma de estruturas tende a deparar com os mesmos problemas. Esse é um desafio que o eleitor tem que cobrar daqueles que vão se apresentar como candidatos às urnas no ano que vem, fazer uma ampla reforma política.
Senhor Geraldo, última pergunta. O senhor acredita que o ano que vem o brasileiro vai fazer uma escolha melhor? Que tudo isso que nós estamos vivendo aponta para o país que vai amadurecer politicamente? Ou seja, essa crise foi um aprendizado?
Eu tenho comigo que o eleitor sempre vota certo. Sempre vota certo porque, embora ele possa colocar o nome errado na cédula, a motivação dele é sempre para superar os problemas e para melhorar a situação que existe, né? É que como nós vivemos um sistema pluripartidarista, ainda bem que é assim, a gente acha que quando o eleitor não vota no candidato que a gente apoia, ele votou errado. Mas a gente tem que tentar filtrar a motivação do eleitor, independentemente do partido, no nome que ele venha a escolher, né? Então essa motivação, normalmente, ela dialoga com o problema existente e tenta tabular uma solução. Nós vivemos isso já há três décadas de redemocratização, e nós temos motivos para considerar que, independentemente de alguns zigue-zagues, como a gente verifica hoje, o país tem melhorado, né? Eu sou sempre otimista com o processo eleitoral, né? Independentemente de a urna confirmar ou não aquele candidato em quem eu voto. Eu sou otimista, assim, quanto a essa hipótese do eleitor amadurecer diante da crise e fazer uma boa escolha no ano que vem.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, viu? Sempre à disposição.
Conversei com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, que tem uma série de publicações sobre política, inclusive, sobre a história política de Maringá, Reginaldo Dias. Ele acredita que o eleitor, achei legal essa frase dele, sempre vota certo. Por mais que nem sempre vota no candidato adequado, mas que o eleitor sempre demonstra nas urnas o seu descontentamento. Ele acredita que essa crise que estamos vivendo vai apontar para uma melhora do cidadão uma melhora da consciência política do cidadão na hora que ele faz suas escolhas. E existe aí, segundo o professor Reginaldo Dias, velhos personagens políticos que podem ter aí uma grande rejeição nas próximas eleições com a emergência de propostas novas. Logo, a crise que estamos vivendo terá um efeito direto nas eleições do ano que vem.